partir de agora, a Rádio Estação FM 103,1 passa a apresentar o programa da Prefeitura Municipal de Estação. Entrevistas, avisos e comunicados importantes à comunidade estacionense.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Estação FM, em especial aos munícipes estacionenses. Nesta manhã de sábado, então, vamos começar o fevereiro conversando um pouquinho sobre a parte da educação. Está aqui na presença, então, junto à secretária de Educação, a Marcele. Bom dia, Marcele.
Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Estação FM. E um bom dia muito especial a todos os nossos munícipes aqui de Estação.
Ótimo, vamos começar conversando um pouquinho, Marcele, o início do ano letivo, que já está com o calendário a mil.
Com certeza, fevereiro é tradicional, né, a organização do ano letivo, que na verdade é uma organização que já se iniciou lá, mais ou menos em meados do mês de setembro e outubro, encerrando o ano letivo de 2023 e organizando o ano letivo de 2024. Mas como é também de conhecimento de quase toda a população, A nossa gestão, né, é uma gestão que prioriza os investimentos em educação por acreditar que as crianças são o nosso presente, né, e são o nosso futuro. Então, é aí que a gente tem feito um trabalho de investimento e focando na aprendizagem. Não é à toa que existe o programa Estação Aprende Mais no nosso município, que ele tem vários eixos, né, e o principal é garantir a aprendizagem para todas as crianças na idade certa. E para isso a gente conta com uma série de ações, né? Um dos nossos carros-chefes, então, é nós termos um material didático de excelente qualidade, né? Ele é um material que ele é selecionado pelos profissionais, junto aos profissionais de educação, os professores, de acordo com o currículo da rede. Então, por isso que nós temos parceria, então, aí com três editoras diferentes. Nós temos, então, para as crianças de segundo a quinto ano, parceria com a editora FTD, né, onde nós temos um material estruturado, um kit completo para as crianças, com material de excelente qualidade. Temos ali para as crianças de primeiro ano, o Instituto Alfa e Beto, centrado numa alfabetização fônica, né, para garantir essa aprendizagem, essa alfabetização na idade certa. E temos ali para pré-A e pré-B uma parceria, então, agora com a editora Saraiva, onde nós escolhemos uma nova coleção Prozinha, que vai também trazer esse suporte ao trabalho das turmas aí de pré-A e pré-B. Então, todos esses materiais selecionados, junto com o planejamento estruturado das nossas professoras, vem a trabalhar e caminhar para garantir. Porque nós acreditamos no investimento forte, principalmente na alfabetização das crianças. Porque é ali na base que se dá o início de uma caminhada positiva que depois vai trazer sucesso para toda a caminhada escolar lá, que vai se dar lá para as idades mais avançadas, os anos finais, os anos iniciais. E também o ensino médio e terminando ali a educação básica. E depois, é claro, para os caminhos e as escolhas que os estudantes fazem na sequência. E para garantir também essa alfabetização na idade certa, a gente tem ações bastante focadas na alfabetização, né? Com as equipes diretivas auxiliando o trabalho dos professores, além desse material estruturado do Alfa e Beto, também nós temos as coordenações pedagógicas atuando diretamente junto com essas turmas, auxiliando nos processos de leitura, fluência leitora. Então, tudo isso para garantir um trabalho de qualidade. E, além disso, é claro, né, Ana, o trabalho lá na Escola Aurélio Castelli, que é um projeto piloto nosso, né, de tempo integral, nos anos de alfabetização, nas turmas de alfabetização. Primeiro, segundo, incluindo aí o terceiro ano também. Nós temos essas crianças em tempo integral lá na Escola Aurélio Castelli, onde eles têm, além de mais atividades voltadas especificamente para a leitura, escrita, matemática, eles têm também aulas de informática, de robótica, né, de educação física. Então, ali é um acompanhamento que dá uma capacitação integral aí para essas crianças. É um projeto piloto que dá muito certo, né? E quem sabe aí no decorrer dos anos a gente consiga estar ampliando para as demais escolas.
Com certeza, a gente pode ver, né, no último ano, Marcele, a evolução dos estudantes, né, e também conversando com os pais, que é um dos eixos muito trabalhado, né, junto aí com todo o processo de aprendizagem, a evolução das crianças, né? O quanto eles puderam, nesse tempo aí, do tempo integral, né, dessas atividades extras, crescerem e se desenvolverem.
Esse é o foco, né? Esse é o foco, para que junto a escola e a família consigam que essa a criança tendo sucesso na aprendizagem na escola, é uma criança que vai estar feliz na escola, mas a aprendizagem é a chave, né? O investimento nessa parte é o que garante essa permanência da criança e o sucesso ali nas séries subsequentes. E além disso, Ana, para as crianças, nós temos em toda a rede, né, para as crianças que têm um pouco mais de dificuldade no processo de aprender, né, nós temos um apoio bem grande, com muitos atendimentos de apoio pedagógico, de sala de recurso multifuncional e também turma de aceleração, correção de fluxo, né, nós tínhamos lá na Escola Aurélio Castelli, para as crianças que estavam fora, não estavam ainda alfabetizadas nas turmas de terceiro, quarto e quinto ano. Então, nós temos ali, ó, em toda a rede, 75 estudantes nas escolas que são atendidos com mais atividades ainda para garantir essa aprendizagem.
Nossa,
é um número bem significativo. E além disso, com o nosso CAP, né, que é o Centro de Apoio à Aprendizagem, nós temos atendimento com fono e atendimento psicológico. No ano passado, nós tivemos em torno de 30, 35 crianças em atendimento psicológico semanal com as psicólogas, né? Com as crianças que a gente vê que têm necessidade e são encaminhadas pela escola. As psicólogas, então, nós temos em sistema de credenciamento, atendem essas crianças semanalmente, com sessões semanais. Então, isso, se nós multiplicarmos para entender o número de atendimentos, é um número bastante expressivo. E com fono, nós temos, então, a nossa fono, que é a municipal, ela atende 12 crianças. Nós ainda estamos com uma defasagem ali, porque não há profissionais nessa área para atendimento.
Infelizmente, a dificuldade,
infelizmente,
né?
Estamos tentando conseguir pelo menos um profissional que se credencie para fazer atendimento como as psicólogas, para a gente ampliar esse atendimento. Que hoje é um dos problemas bem sérios que a gente tem com as crianças, desde as pequenas, é a dificuldade na linguagem e na comunicação oral. Então, aí, ó, só para a gente traz um pouquinho de tudo isso, para a gente entender o que envolve o processo de educação. É bastante grande, é uma energia que demanda bastante investimento mental aí de todas as equipes que trabalham, mas é um trabalho em conjunto, que não se faz sozinho. Nós entendemos que a educação é a prioridade e nós trabalhamos com as equipes diretivas, com as famílias, os professores, os profissionais de linha geral das escolas, todo mundo focado em garantir tudo isso para as nossas crianças, que eu acho que é a prioridade. E aí, né, então estamos com o ano letivo batendo a porta. Só para a gente trazer um panorama aí para a população, nós estamos com quase 600 crianças matriculadas aí para o ano de 2024, é muita criança, né? Desde as turmas de B1 aí, dos nossos pequenininhos, de berçário, até o quinto ano. Então, nós temos muitas matrículas esse ano, o trabalho vai estar
a mil
focado em atender toda essa população que procura as nossas escolas. E nessas 600 matrículas, quase 150 ou até mais, nós ainda não temos todo o levantamento, vão ser em tempo integral, né? Incluindo as crianças das turmas de primeiro, segundo e terceiro do Aurélio e as crianças que são atendidas nas turmas de berçário e maternal na Anjinho da Guarda e no Maria Nascimento. Então, nós temos aí uma grande quantidade de crianças nesse tipo de atendimento. E para que tudo isso aconteça, estamos organizando as escolas.
Tem o cronograma aí de início do ano letivo, Marcelo.
Isso, no dia 14 de fevereiro nós iniciamos com os profissionais da educação, né? Início oficial aí com os profissionais da educação, formação de professores no dia 14, no dia 15 professores e profissionais e 16 também nas escolas. E aí no dia 19 de fevereiro tem o início então com as crianças, né? Aí nós temos um cronograma todo específico para a educação infantil, para os anos iniciais. Aí as escolas, no decorrer aí dos próximos dias, vão entrar em contato, vão divulgar nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp das escolas, para que todo mundo saiba bem certo o que vai acontecer a partir do dia 19, como se dará esse retorno efetivo nas escolas.
Claro, a gente sempre, né, lembra, né, que todas as escolas têm os grupos de WhatsApp, estão entrando já em contato, né, com os pais, e é uma comunicação bem eficiente que vai passar aí o cronograma, né, principalmente para os que estão iniciando Na vida escolar.
Com certeza, nós temos vários estudantes novos, não só nas turmas de berçário ali, dos pequenininhos, nós temos vários estudantes novos em todas as turmas, e que serão todos muito bem-vindos, e o mais importante é que a família, os profissionais, estão sendo todos muito bem acolhidos para esse ano de 2024, porque nós acreditamos que esse sentimento de pertencimento à rede, né, à nossa rede de ensino, seja dos profissionais, das crianças, quanto da família, é que dá também sentido e faz com que as crianças aprendam. É esse elo bastante importante que dá essa sinergia e que a gente possa aí também trazer o melhor para cada um que procura o trabalho aqui da educação no município de Estação.
Com certeza, né, Marcele? Foi feito um excelente trabalho ano passado, né, no outro ano também, e esse ano não vai ser diferente, né? Os investimentos e toda essa parte de pertencimento mesmo, né, e de auxílio entre família, escola, Secretaria de Educação e Administração Municipal, é uma sinergia que com certeza vai iniciar o ano aí buscando bons resultados.
Isso aí.
E esse ano nós temos uma novidade, né, Marcele?
Temos uma novidade aí no mês do aniversário do município, junto às festividades de aniversário dos 36 anos do município de Estação, nós teremos então a quarta edição da nossa Estação Literária, né? Que é, na verdade, um evento muito importante, ligado à área da literatura, da cultura, da arte. Então, trazendo cultura pura aí para a população em todas as idades.
Aliado à educação.
Aliado, super à educação, né? Nós estamos organizando essa estação literária, acho que já há quase um ano, praticamente, né? Organizando a programação. Agora, nos próximos dias, vai sair a licitação deste evento. Então, nós teremos aí mais um período de organização e divulgação, porque também o que mais nós queremos é divulgar e que a população de todas as idades possa aproveitar esse evento, que é tão bonito e já é a quarta edição no nosso município.
Com certeza, né, Marcele? Mais alguns recados aí da educação, depois também partimos para alguns recados da administração municipal.
De nossa parte aqui, Ana, é isso, né? Nós temos ainda no esporte em andamento, quase prestes a começar o campeonato de futsal, né, que já é tão tradicional aqui. Então, estamos ali com a coordenação do Ferrão nessa parte do esporte. Ele está organizando, as equipes já estão inscritas, o calendário já está quase posto. Em breve, teremos, então, a abertura desse campeonato e contamos com a participação da população, que aqui em Estação também gosta muito do esporte, né? Participa praticando, torcendo e assistindo.
Então, teve reunião, né, nessa semana aí, já finalizou a questão das inscrições. Muitos times, já estou sabendo.
Muitos times.
A questão também da categoria feminina, que vem aí para agregar, né, para trazer mais show para a quadra. Então, em breve aí estaremos também divulgando as datas, a abertura. E sempre, né, sucesso e público que lota o ginásio para assistir. Que legal, né?
Isso aí.
Mas olha só, para iniciarmos então a próxima semana, nós temos uma grande novidade também para a área da terceira idade. Vai ser um movimento bem interessante aí que a administração municipal, junto com a assistência social, vai proporcionar para os vovós que estão de férias, né? Estão no momento, né, de não ter os eventos. Então, a partir da semana que vem, o Centro de Convivência da Terceira Idade vai estar aberto todas as tardes, para que, então, os vovôs tenham uma interação, possam ir lá conversar, realizar a questão de jogos, bingo, e passar uma tarde mais descontraída, porque a gente sabe que isso é importante, né, Marcele? Conversar, trocar ideia, não ficar só, né, naquele dia a dia que a gente
fica. Isso é muito importante, ainda mais nesta que é a melhor idade. Né? É momento, sim, de aproveitar o melhor que a vida tem a oferecer, e isso não se faz sozinho.
Não.
As pessoas são existem para viver na relação. Então, o simples fato de você se encontrar para dialogar traz muita qualidade de vida para a melhor idade e para todas as idades.
Para todas, né, as idades. Então, né, fica aí o convite para todos os participantes, integrantes aí do grupo da terceira idade, que estejam, né, indo lá numa tarde, né, conversando, tendo essa interação que é tão importante para o dia a dia. E também na semana que vem nós estamos, né, em alerta na questão da dengue, da proliferação do mosquito da dengue. Então a gente está num trabalho intenso aí, aliado à Secretaria Municipal de Saúde, né, os agentes vão começar a fazer as visitas, realizar novamente as visitas, aquele trabalho informativo, né, e preventivo em todos os bairros da cidade, conversando com os moradores, né, verificando possíveis focos aí de criadouros da larva. E então, para auxiliar esse trabalho dos agentes que vão estar na segunda-feira já começando as visitas lá pelo bairro Santuário, na quarta, quinta e sexta nós teremos um grande cronograma de coleta de entulhos. Todos os entulhos que a gente tiver em casa, não somente os que possam acumular água, mas principalmente esses, né? Mas a parte de eletrônicos, a parte de sofás, estofados, móveis antigos. Então, tudo que as pessoas, né, tiverem em casa, que estão lá acumulando e quiserem, né, participar desse cronograma aí de entulhos, a gente começa na quarta-feira, dia 7, pelo bairro Florestinha e São Pedro. Então, as equipes da Secretaria de Obras estarão, né, todas mobilizadas para auxiliar nessa coleta. Na quinta-feira, nos bairros Santo Antônio, Centro e Santuário. E na sexta, então, bairro São José e Santana. A gente pede, né, que o pessoal descarte somente nestes dias, porque as equipes vão estar todas mobilizadas, principalmente, né, para essa coleta, que é de pneu, madeira, móveis, vasos sanitários, aparelhos, né, usados que não tem mais serventia, latas e tintas. Então, tudo isso deixem em frente às suas residências, que o pessoal, então, estará fazendo a coleta. A gente salienta que são somente esses 3 dias, né? Porque a gente, como já foi comentado em outros programas, a gente está com uma grande equipe aí de férias, então nós vamos mobilizar e após esses dias eles também precisam retornar e cumprir o outro cronograma de ações. Então a gente pede a colaboração aí de toda a população para que, né, juntos a gente possa controlar esses possíveis focos aí e ter também uma cidade limpa, né, um lugar bonito de se viver.
Isso é bem importante. A questão da dengue é algo que cada um precisa fazer a sua parte. E juntos tentar evitar que haja, né, proliferação dessa doença e dos mosquitos, porque é algo bastante sério, né, que afeta a saúde de maneira fortemente.
Bem agressiva.
Né, bem agressiva.
Verdade. Ótimo, então, contamos com a colaboração de todos e desejamos um excelente final de semana, que vai ser quente, Marcelo.
Muito quente aí, desejamos a todos os munícipes, então, um ótimo finalzinho aí, início quase de sábado, né, e um ótimo domingo e uma excelente semana que está aí por vir.
Com certeza, obrigada, até mais.